Alimente, nutrição e ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a nutricionista e pesquisadora da UFOP, Thaís Sabião, e o nutricionista e pesquisador da UFOP, Luiz Menezes, para falar com a gente sobre vitamina D, além dos ossos, uma perspectiva holística para a saúde.
Continuando a série sobre vitamina D, continuamos aqui com a Thaís Sabião, com o Luiz Menezes. Eles agora vão complementar o episódio 1, então se você não ouviu o episódio 1, corre lá, ouça, para depois complementar com o episódio 2. Então agora, nesse momento, eu e o Cauê estamos dividindo essa gravação. A Thaís e o Luiz vão falar sobre a vitamina D além dos ossos, numa perspectiva holística para a saúde. Vai falar mais questões mais específicas, então se você ouviu o episódio 1, ficou com alguma curiosidade? Vamos tentar esclarecer aqui, caso não consigamos, pode também interagir com a gente no Spotify, né? Ou então nas nossas redes sociais. Iniciando o nosso episódio agora, atual, né? O episódio 2, a gente queria saber de vocês, entender quais são os fatores que podem influenciar a absorção e metabolismo da vitamina D no organismo, e como a idade, o peso corporal, a etnia, a genética e outras condições de saúde podem afetar esses níveis de vitamina D. No episódio 1, vocês deram uma explanação mais geral. Então, tem questões mais específicas que a gente pode explorar aqui?
Beleza, Aline. Bom, como você mencionou, né, no episódio 1 a gente aborda de forma mais superficial e mais geral como que, né, a vitamina D ela pode ser afetada, né? E aí, só fazendo um resgate, né, vamos lembrar como que a vitamina D, né, qual que é o metabolismo dela? Ela é produzida lá na pele, quando ela recebe a luz do sol, especificamente os raios UVB, né, os raios ultravioleta, mas a quantidade de vitamina D que se forma na pele e também, né, o seu metabolismo, ela vai depender aí de vários fatores, né? Como a gente mencionou. Então, o primeiro fator e mais relevante deles, e um dos mais relevantes, é a latitude, ou seja, a distância entre o lugar onde você mora e a linha do Equador. Ou seja, quanto maior, mais longe da linha do Equador, menor vai ser a intensidade e duração da luz solar, especialmente nos meses de inverno, tá? Então, por exemplo, a gente percebe que o Brasil, né, que é um país que está, né, mais próximo da linha do Equador, em relação a outros países europeus, entre outros, e, consequentemente, a gente vai ter uma intensidade e duração de luz solar no inverno um pouco maior, em comparação a esses outros países, né? Ou seja, pessoas que moram em regiões mais frias e, como mencionado, distantes do Equador, vão precisar de mais tempo de exposição ao sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D do que as pessoas que moram em regiões mais quentes e próximas do Equador. Então, isso, por exemplo, já é um fator que denota quão difícil é a gente ter uma recomendação geral, né? Então, de quanto disposição ao sol, porque a gente tem aí vários fatores que interferem. Outro fator muito importante é o horário do dia, né? Porque os raios UVB, eles são mais eficientes na formação da vitamina D entre o intervalo aí de 10 a 15, 16 horas, tá? Que é quando o sol ele está mais alto no céu, né? E por isso, né, é recomendado que as pessoas se exponham ao sol nesse período, mas obviamente com cuidado, né? Porque os raios UVB eles podem causar danos à pele e precisam, né, ter aí uma proteção também, tá? O terceiro fator é também, por exemplo, a cobertura de nuvens, poluição e também uma coisa aí que é um pouco contraditória, né, que é o uso do protetor solar. Tá? Então, todos esses fatores, eles podem reduzir a quantidade dos raios UVB que atingem a pele e a produção da vitamina D. Então, é importante, né, que as pessoas escolham dias ensolarados e locais com menos poluição para se expor ao sol. Tá? Então, e o uso de protetor, como a gente falou, é essencial para prevenir o câncer de pele, mas ele também pode aí interferir na produção da vitamina D. Então, e é por isso que, né, a exposição ao sol ela tem que ser curta, né? Aí, vai variar, né, os valores, mas a gente tem mais ou menos de 15, 20 a 30 minutos, tá bom? E, obviamente, também sempre tentar se expor o máximo possível. O quarto fator, como a gente já mencionou, é a cor da pele. Por quê? Pessoas de pele mais escura, eles têm mais melanina, que é um pigmento que protege a pele dos danos causados pelo sol, né? Mas ela também pode diminuir a capacidade de produção da vitamina D, tá? Então, assim, existem alguns estudos também que não são tão conclusivos, né? Mas eles estimam aí que pessoas de pele mais escura precisam aí de 3 até 6 vezes mais tempo de exposição ao sol do que pessoas de pele branca para produzir a mesma quantidade de vitamina D, tá? Então, assim, ainda é um pouco inconclusivo, mas a gente percebe que é um fator aí considerável, tá? Tanto que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia considera que é um fator de risco, tá? O quinto fator é idade e peso. Então, com o avanço da idade, a pele perde a capacidade de sintetizar a vitamina D, tá? Idosos também tendem a se expor menos ao sol. E como a gente falou, o excesso de peso, porque ele acumula, né, a vitamina D no tecido adiposo e fica menos acessível no metabolismo. Por fim, né, um outro fator é as condições de saúde, que podem interferir na absorção e no metabolismo, como doenças intestinais, que reduzem a absorção de gorduras, doenças hepáticas ou renais, que comprometem a ativação da vitamina D, que, como a gente falou, a vitamina D ela precisa de fazer, né, duas hidroxilações, né? E também doenças genéticas que alteram os receptores ou as enzimas, como a gente falou, né, os polimorfismos, que podem, por exemplo, estar, né, ser mencionados o FOC, a DHCR7, entre outros. Então, esses são alguns dos fatores que podem estar associados à deficiência de vitamina D.
E nesse aspecto, tem alguns estudos que têm surgido, né, que demonstram uma relação entre a vitamina D e diabetes. E esse mecanismo não é totalmente compreensivo, né? Mas a gente pode explorar como a deficiência de vitamina D pode estar ligada ao desenvolvimento da diabetes. Vocês sabem se existem mecanismos específicos, estão envolvidos? Essa relação pode realmente existir?
Excelente pergunta, Cauê. Pois bem, assim, a vitamina D, ela tem sido associada a diversos aspectos, né, da saúde, como a gente tem abordado aí, incluindo a regulação da glicose e da insulina. E é isso que nos leva, né, à compreensão de como ela pode afetar o diabetes. Bom, a insulina é o hormônio que permite que a glicose entre nas células e seja utilizada como energia. Quando a insulina ela não funciona bem, a glicose ela vai se acumulando no sangue e causa a hiperglicemia, que é o principal sinal ali do diabetes. A gente conhece, né, existem dois tipos de diabetes, que são o diabetes do tipo 1 e o diabetes tipo 2. No diabetes do tipo 1, o sistema imunológico ele ataca e destrói as células beta do pâncreas ali, que tem a função de produzir a insulina. E nesse caso, a pessoa vai precisar, né, fazer o uso contínuo ali da insulina para controlar a glicose. Já no diabetes tipo 2, né, as células do corpo elas se tornam resistentes à ação da insulina, né, ou seja, o que a gente conhece como resistência à insulina. E nesse caso, a pessoa pode precisar tomar, né, medicamentos orais para controlar esses níveis de glicose no sangue e melhorar também essa sensibilidade à insulina. Mas, assim, agora com relação especificamente, né, à vitamina D com diabetes, o que que explica, né, melhor essa conexão? Bom, existem algumas evidências de que a vitamina D, ela pode influenciar tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, mas por diferentes mecanismos. Então, para o diabetes tipo 1, a vitamina D, ela pode ter um papel na prevenção da doença, né, porque ela pode reduzir a inflamação e, de acordo com alguns estudos experimentais, ela também pode evitar o desenvolvimento da autoimunidade. Então, tanto a inflamação quanto a autoimunidade são os processos que levam à destruição das células betas do pâncreas, né? Então, uma vez que você tem ali a ação da vitamina D, você evita ali essa destruição. Então, por isso, ela vem como papel preventivo. Então, alguns estudos observacionais têm mostrado que a deficiência de vitamina D na infância, inclusive, está associada a um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 1 na vida adulta. Além disso, tem alguns ensaios clínicos também que sugeriram que a suplementação de vitamina D em crianças com alto risco para o diabetes tipo 1 pode retardar ou prevenir o aparecimento da doença. Então, seria o caso, né, de evitar ali o desenvolvimento dessa autoimunidade. Agora, com relação ao diabetes tipo 2, a vitamina D, ela pode ter um papel na melhora da doença, devido ao seu efeito direto ali nas células beta, né, como eu já ressaltei, que são as células que vão responder e também nas células, né, do corpo que respondem à ação da insulina. Então, a vitamina D, ela pode estimular a síntese e a secreção da insulina pelas células beta, que possuem os receptores para a vitamina D. Além disso, a vitamina D também pode aumentar a sensibilidade à insulina nas células musculares e adiposas, que também, né, têm ali identificados receptores de vitamina D,
nesses locais. Então, alguns estudos observacionais têm mostrado que a deficiência de vitamina D está associada ao maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, resistência à insulina e também à síndrome metabólica. E, além disso, tem ensaios clínicos também que sugeriram que a suplementação da vitamina em pessoas com pré-diabetes ou também com diabetes tipo 2 pode melhorar o controle glicêmico, né, que seria o nível dessa glicose no sangue, e também a função das células beta. Então, em conclusão, né, essa vitamina D ela pode estar ligada, sim, ao desenvolvimento de diabetes. E os mecanismos, né, envolvem aí basicamente o sistema imunológico, a produção da insulina, né, a secreção pelas células beta e também a sensibilidade a essa insulina. Mas ainda existem poucas evidências, né, mais estudos precisam ser conduzidos para confirmar essa causalidade na prevenção e tratamento do diabetes.
E aí, pessoal, só complementando, né? Então, assim, a gente vê que tem uma relação interessante, aí puxando sardinha para o nosso lado, né? Eu e a Thaís, como a gente falou sobre o estudo COVID em Confidentes, a gente também tem um recorte no estudo aonde a gente identificou que aqueles indivíduos que foram avaliados durante a pandemia e que tinham deficiência de vitamina D, ou, né, a gente avaliou, fez uma avaliação tanto da vitamina D quanto do polimorfismo associado ao seu receptor, né, que é o polimorfismo FOC, e esses indivíduos que tinham a deficiência de vitamina D e que também tinham, né, o polimorfismo, eles tinham uma chance maior de ter níveis alterados de glicose, principalmente a hemoglobina glicada, tá? Então, assim, a gente, além, né, da literatura sugerir esses achados, a gente também encontrou isso no nosso estudo aqui realizado em Mariana e Ouro Preto, são duas cidades aqui de Minas Gerais.
Bem interessante. Mas outro fator, né, que alguns estudos mostram é a relação com a dislipidemia. Thaís falou de síndrome metabólica e a gente pode aí também juntar a questão do perfil lipídico, a vitamina D podendo influenciar nesse perfil lipídico, né, especificamente aí no nível de colesterol LDL e HDL. Então, assim, queria ouvir de vocês, até a experiência do projeto, se vocês também fizeram essa avaliação em relação ao perfil lipídico.
Ai, ótimo. Bom, para contextualizar, né, o perfil lipídico é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, são, se não, a maior causa de mortes em todo o mundo. O perfil lipídico, ele é composto por diferentes tipos de lipídios ou gorduras que circulam no sangue, sendo transportados pelas partículas denominadas ali lipoproteínas. As mais conhecidas, né, assim, todo mundo conhece, é o LDL colesterol e o HDL. Né, que são conhecidos como colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol LDL, né, que é o considerado colesterol ruim, ele pode se depositar nas paredes ali das artérias e formar placas de gordura, que vão reduzir o fluxo sanguíneo e eles aumentam o risco de infarto e derrame, né, devido a um aumento ali da pressão arterial, pela pressão, né, do sangue passar com maior resistência no vaso sanguíneo. Por isso, quanto menor o nível, né, do colesterol LDL, melhor. Agora, em contraponto, o colesterol HDL, que é o colesterol bom, ele tem a capacidade de remover o excesso de colesterol das artérias e levá-lo de volta para o fígado, onde vai ser eliminado. Por isso, quanto maior o nível de colesterol HDL, melhor. Agora, como que a vitamina D ela pode atuar especificamente, né, influenciando esse perfil lipídico? Isso também pode ser feito por meio de diferentes mecanismos. Bom, o primeiro deles é a regulação da expressão de genes, né? Então, assim, a vitamina D, ela atua, né, na regulação da expressão de genes que estão envolvidos na síntese e também no metabolismo dos lipídios. Então, a vitamina D, ela pode ativar ou inibir, né, a transcrição de alguns genes que codificam enzimas, receptores ou transportadores que afetam os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Então, por exemplo, a vitamina D ela pode inibir a expressão da enzima HMG-CoA redutase, que é responsável pela produção do colesterol no fígado, e dessa forma, a vitamina D pode reduzir o nível de colesterol LDL. Um outro mecanismo é ali a capacidade de modulação da resposta inflamatória imunológica, né? Que é, senão, um dos principais fatores que estão aí envolvidos nos mais diferentes desfechos aí de saúde. E até então, dos que foram abordados, né, a gente vê um papel da vitamina D na resposta inflamatória e imunológica como sendo preponderante nessa prevenção, né, e para evitar os riscos e danos. Então, a vitamina D ela pode reduzir a produção de citocinas inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 6 e também o fator de necrose tumoral, que podem estimular a oxidação do colesterol LDL e a formação de placa de gordura nas artérias. Além disso, a vitamina D pode aumentar a produção das citocinas anti-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 10, que pode proteger as artérias da inflamação e do dano oxidativo, né? Que seria uma exacerbação ali em decorrência do desequilíbrio entre as defesas antioxidantes e pró-oxidantes, né, no organismo. Dessa forma, a vitamina D ela pode reduzir o risco das doenças cardiovasculares. E um terceiro e o último mecanismo seria a interação da vitamina D com os receptores de lipoproteínas. Então, a vitamina D ela pode se ligar aos receptores de LDL e HDL nas células e alterar a captação e a liberação dessas lipoproteínas. Então, por exemplo, a vitamina D ela pode aumentar a expressão do receptor LDL nas células do fígado, o que pode levar a um aumento da remoção desse colesterol ruim do sangue. Por outro lado, a vitamina D ela pode diminuir a expressão do receptor HDL nas células do fígado, né? O que pode levar a uma diminuição da eliminação desse colesterol do sangue, né? Então, dessa forma, a vitamina D ela vai melhorar o equilíbrio entre o colesterol LDL e o HDL. Então, em conclusão, né, assim, como um resumo mesmo, os fatores, os mecanismos que estão ali envolvidos nessa relação entre a vitamina D e o perfil lipídico é a regulação de genes, a modulação da inflamação e a interação com esses receptores de lipoproteínas.
E no primeiro episódio, a gente falou, né, no outro episódio, nós comentamos um pouco sobre a conexão da vitamina D com saúde mental e com distúrbios neurológicos. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho mais se existe realmente essa relação e como é que funcionam esses mecanismos que relacionam, né, a deficiência de vitamina D e a condições específicas de saúde mental, como depressão e ansiedade.
Excelente, Cauê. Sim, a literatura, de fato, ela traz evidências sobre a conexão entre a vitamina D e também a saúde mental. Para além, né, das que foram abordadas no primeiro episódio, que o Luiz deu uma ênfase, né, com esclerose, dentre outras, a gente sabe da repercussão do Parkinson também. A vitamina D, ela também pode ter um impacto ali nos transtornos mentais comuns como ansiedade e depressão. Então, antes de tudo, acho que é importante destacar que a saúde mental ela é um pilar fundamental para o bem-estar, né? Então, abrangendo o equilíbrio emocional, psicológico e social. E tanto a ansiedade quanto a depressão são considerados transtornos multifatoriais, né? Sendo determinados fatores relacionados aos hábitos de vida, fatores sociais, genéticos, condições de saúde, o estresse, a vivência de traumas, dentre outros. Então, assim, uma relação, uma inter-relação muito complexa entre esses diversos fatores que levam, né, à causalidade aí desses transtornos de saúde mental que são altamente prevalentes. Então, em relação ao papel da vitamina D especificamente com relação à saúde mental, mais recentemente surge esse interesse, né, de explorar essa possível influência da vitamina D na saúde mental. E esse insight, né, esse desejo de buscar maiores informações sobre essa possível associação veio por meio da identificação de receptores de vitamina D em regiões cerebrais que estão associadas aos transtornos mentais, né? Então, e somado a essa questão, né, sabe-se que diante da grande magnitude dos problemas de saúde mental como um aumento de carga, né, de doenças globalmente, faz-se necessária ali a investigação de alternativas, né, que possam contribuir para o controle, tratamento, prevenção também, né? É muito importante falar sobre prevenção desses transtornos de saúde mental. E a vitamina D, nesse caso, nesse cenário, né, ela pode configurar uma alternativa sem potenciais efeitos adversos para o tratamento dessas condições. Então, no nosso estudo, inclusive, o COVID Inconfidentes, né, que, como nós abordamos no episódio anterior, foi um estudo de base populacional conduzido durante a pandemia, nós notamos uma elevada prevalência, de ansiedade e também de depressão. Então, a ansiedade ela atingiu 23,5% da população e a depressão, a taxa observada foi de 15,8%, né? Então, são prevalências bem elevadas. E, claro, esses números, né, eles destacam essa importância de explorar alguma abordagem inovadora e que seja particularmente mais acessível, né? Como, por exemplo, essa consideração dos níveis séricos de vitamina D para abordar essas questões de saúde mental. Então, de acordo com dados de alguns estudos, a identificação de receptores da vitamina D nessas regiões cerebrais levam, né, a uma possível associação entre esses dois fatores. Além disso, né, tem diversas evidências que mostram que a vitamina D desempenha papéis essenciais atuando na regulação de neurotransmissores, como, por exemplo, dopamina, serotonina, que são, relacionados às sensações de prazer e bem-estar. E além disso, a vitamina D ela também atua na modulação da resposta inflamatória. Então, é importante ressaltar que a inflamação ela pode induzir o estresse oxidativo e afetar essas regiões cerebrais que estão relacionadas aos transtornos de humor, né? E também, impactando tanto na depressão quanto na ansiedade. As evidências de alguns estudos longitudinais, inclusive, apontam que a deficiência de vitamina D aumenta o risco de depressão, né? Então, isso tem sido muito mais observado para a depressão do que para a ansiedade. A gente tem também observações semelhantes em relação à ansiedade, embora com um número mais limitado de estudos. Então, sim, essa conexão ela é super plausível, né? A gente observa de fato uma relação, né, dessa vitamina D com a depressão. Inclusive, em um estudo que eu também compus a autoria na Universidade de Navarra, na Espanha, nós observamos que a deficiência de vitamina D, que foi observada em 52% da população, foi associada a um risco aumentado de depressão. Então, os indivíduos que tinham deficiência de vitamina D tinham 27% maior risco de desenvolver depressão. Então, esse é um estudo longitudinal, muito bem delineado, né, robusto, e que trouxe esse dado alarmante. Enquanto isso, né, no COVID Inconfidentes também temos dados de alguns estudos que, inclusive, né, trabalham ali fazendo uma interface com a presença do polimorfismo do gene VDR, que é o receptor da vitamina D, como já destacamos anteriormente, né? Então, é o polimorfismo FOXC. Fizemos uma interface entre deficiência de vitamina D, o polimorfismo FOXC e os transtornos de ansiedade e depressão. E o que a gente obteve como resultado é que a deficiência de vitamina D nesse estudo não foi, né, associada à depressão propriamente dita, assim, não houve uma relação direta da deficiência de vitamina D com os transtornos. Também não foi observada uma associação direta da presença de polimorfismos com esses transtornos, mas a combinação desses dois fatores levou a uma associação com o transtorno de depressão. Então, indivíduos que têm, né, a presença do polimorfismo FOXC somado à deficiência de vitamina D tiveram, né, uma maior probabilidade de ter depressão quando comparados àqueles indivíduos que não tinham deficiência de vitamina D e que também não tinham o alelo alterado ali do polimorfismo, né? Então, isso mostra que a importância, né, de se olhar como um todo, um olhar holístico para essa relação, de serem considerados, de fato, os diversos fatores que podem trazer uma implicação para a saúde.
Muito bom, Thaís. A gente vê cada vez mais, assim, com cada fala de vocês, para cada pergunta, como a vitamina D está envolvida em vários mecanismos, né? E mais agora, mais um, além da saúde mental, é a questão do sono, que é, assim, a base da nossa vida. A gente tem que dormir, né? Então, queria saber de vocês qual a influência agora da vitamina D na qualidade do sono.
Legal demais, Aline. E realmente, né, concordo plenamente com você que o sono é a nossa base, né? Sim, sou muito sardinha, né? Porque eu já estudo sono há muito tempo, aí desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, e a gente percebe como o sono, né, ele é realmente aí uma função vital, né, para a manutenção da saúde física e, como a Thaís mencionou, muito importante para a saúde mental, né? Isso é muito relevante, né? O sono, ele é um dos fatores aí basilares, né, para uma saúde mental adequada. Então, assim, né, só para ressaltar, né, o sono, ele vai ter. O que que é o sono, né? Assim, parece simples, né, mas ele é um estado, né, onde o indivíduo está em repouso e sendo e recuperando, né, vários processos fisiológicos, né? Então, a gente vai ter lá o sono regulando hormônios, consolidando memórias, reparando tecido, eliminando toxina, entre vários outros fatores. E aí, quando a gente fala da vitamina D, antes da gente falar da relação da vitamina D com o sono, a gente precisa só rapidamente entender como que ele é regulado. Então, assim, o sono, ele vai ter, né, vários fatores que vão interferir, né? Então, a ideia de estresse, como a gente falou, a saúde mental, a gente tem também, né, hábitos de vida, atividade física, alimentação, tudo isso vai convergir afetando o sono, mas um dos fatores principais ali é o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano, né? Ele é um ritmo biológico de aproximadamente 24 horas, que todos nós temos, na verdade, todos seres vivos, tá? Planta, animal, todo mundo tem um ritmo biológico, esse ciclo circadiano, né? E ele vai sincronizar as funções do organismo, principalmente com o quê? Com os períodos de luz e escuridão do ambiente, tá? Então, obviamente, quando está de dia, tá claro, a gente quer ficar acordado, né? Ou pelo menos deveria. E quando tá escuro, né, tá sem luz, a gente quer dormir, né? Isso vai ser muito importante para a gente entender como que a vitamina D ela tenha essa função, tá? Então, bom, sabendo disso, qual que é o papel da vitamina D, né? Então, ela vai estar relacionada ao sono por vários mecanismos, tá? Então, um dos principais é a partir da regulação da melatonina. Então, a melatonina, né, acho que todos nós aqui sabemos e conhecemos que vai ser o hormônio principal responsável por regular o ciclo do sono, né? Então, assim, várias pessoas, né, trazem a melatonina como o hormônio do sono, o hormônio da noite, né? E o que que a melatonina é, né? Ela é produzida lá pela glândula pineal e é estimulada, olha só, pela escuridão e inibida pela luz, né? Então, é ela que vai ter esse papel. Então, ela vai induzir o sono, diminuir a temperatura corporal e tudo mais. E onde que a vitamina D entra nisso, Aline? A vitamina D, ela pode interferir na produção da melatonina. Por quê? Primeiro, porque ela vai ser sintetizada, né, a partir dessa questão da luz solar, que tem total relação com a vitamina D. Mas, além disso, a vitamina D, ela se torna um cofator enzimático para a produção da vitamina D, tá? Oh, perdão, a vitamina D se torna um cofator enzimático para a produção da melatonina. Então, a gente percebe que lá na produção da melatonina, então a gente tem lá, né, como é que ela é produzida? A gente tem triptofano, que vai sendo metabolizado até chegar à melatonina. E a vitamina D, ela tem um papel muito importante nesse aspecto, tá? Então, esse é o primeiro mecanismo pelo qual a vitamina D pode atuar regulando a melatonina e, consequentemente, regulando o sono. Outro mecanismo é na modulação da inflamação, como a Thaís já mencionou, a gente já discutiu. Tá? Porque essas citocinas pró-inflamatórias, né, elas podem ter uma relação direta, né, com o sono, tá? Então é aquele fato, por exemplo, quando você está com uma gripe, geralmente você não fica com mais sono. Esse é um dos motivos, né? Então a vitamina D ela pode estar atuando nesse aspecto e regulando o sono. Outro aspecto muito importante, Aline, é na dor. Tá? Né? Acho que todos nós aqui sabemos que dores, né, são desconfortáveis, claro. Elas sempre vão se porem à noite, né? Principalmente, elas vão atrapalhar o nosso sono. E existe uma relação muito interessante entre a vitamina D e a dor, tá? Aonde a gente percebe alguns estudos em que a deficiência de vitamina D ela aumenta a experiência da dor, tá? Essa questão nociceptiva. Então, por quê? Porque a vitamina D ela atua nesses receptores da dor, né? Nas células nervosas, diminuindo a sensibilidade à dor. Então, mostrando que baixos níveis de vitamina D aumentam a chance de você ter uma percepção de dor e, consequentemente, interferindo no sono. Além disso, um terceiro mecanismo, como a Thais já mencionou, é pelos receptores de vitamina D no cérebro, de forma similar à saúde mental, né? Então, a gente também tem a regulação do sono, ela vai ser relacionada a aspectos neuronais, né? E, da mesma forma como atua na saúde mental, também pode atuar aí na qualidade do sono, né? Então, ali em áreas, né, como hipotálamo, tálamo, tronco cerebral, nesses aspectos, tá? E, por fim, a vitamina D, ela também regula ali, né, a expressão de alguns genes relacionados ao ciclo circadiano. Então, lá atrás, a gente não falou que o ciclo circadiano é o aspecto que mais regula o sono, né? E a gente vê também que a vitamina D tem esse papel regulando esse relógio biológico. Bom, e aí, quais são as nossas experiências, né? Assim, nas pesquisas, né? Então, como a gente mostrou, tem vários estudos demonstrando uma relação muito interessante. A gente já tem aí, por exemplo, um estudo de revisão sistemática, de ensaios clínicos, né? Que a gente tem um nível, de evidência até maior, demonstrando que a suplementação de vitamina D, lembrando, para pessoas com deficiência, então, quem tinha deficiência de vitamina D, quando suplementado, essa suplementação pôde surtir efeito no sono, tá? E o que que a gente tem, né? Quais são os resultados dos nossos estudos, né? Então, a gente percebe que, né, a gente tem dois grandes estudos aqui, né, desenvolvidos pelo nosso grupo, aqui na UFOP, que é a Universidade Federal de Rio Preto, aonde a gente encontrou essa relação. O primeiro deles é o COVID e Confidentes, que a gente já abordou, né? Então, a gente tem, por exemplo, em um paper publicado na Nutrition, aonde que, né, a gente verificou que mais da metade da população tinha má qualidade do sono. Então, olha só, né? Isso, claro, tem vários aspectos relacionados, né? Foi durante a pandemia, entre outros aspectos. E aqueles indivíduos que tinham exposição à luz solar baixa e deficiência de vitamina D, isso foi, então, um fator, né, associado à má qualidade do sono, tá? Aí você pode perguntar, Luiz, mas por que que tem a exposição à luz solar nisso aí, né? Porque, como a gente falou, o sol é o principal regulador do ciclo biológico, que é a luz, né? Então, para aqueles indivíduos que não se expunham ao sol e tinham deficiência de vitamina D, esse era um fator associado. Quem se expunha ao sol, mesmo com deficiência de vitamina D, ele não era associado à qualidade do sono ruim, porque ele conseguia regular o sono pela luz, tá? E além disso, a gente encontrou esse resultado também em outros dois estudos, também produzidos pelo nosso grupo. Só que agora com um outro grande estudo, que é um estudo chamado Manejo da Fadiga, com trabalhadores de turnos alternantes, foi desenvolvido por vários pesquisadores aqui da UFOP, alguns deles, como por exemplo a Silvia de Freitas, o Raimundo, o Fernando, entre outros. E esses estudos estão publicados na Sleep Science e na Sleep and Briefing, e a gente identificou que esses trabalhadores de turno, vocês lembram lá no podcast anterior que a gente falou que essa população ela tem um fator extremamente de risco para a deficiência de vitamina D? E, por incrível que pareça, essa população também tem muito problema de sono, né? E o que que a gente percebeu? Que esses trabalhadores que tinham deficiência de vitamina D tinham mais chance de ter apneia obstrutiva do sono, que é um dos principais distúrbios do sono, que é um distúrbio respiratório, né? Que é o roncar, né? Está relacionado a isso. Além também de outros parâmetros de sono alterado, como latência, eficiência, tempo total de sono, fases do sono, né? O sono, ele é dividido em várias fases, que é o N1, N2, N3 e o sono REM. Então, a gente percebe, né, nesses estudos, que a vitamina D ela tem um papel importante nos padrões do sono, né? Principalmente naqueles indivíduos com baixa exposição à luz solar, né? Por meio de vários mecanismos que podem envolver desde a regulação da melatonina, dor, inflamação e a interação com receptores da vitamina D no cérebro, mostrando aí esse papel tão relevante e importante da vitamina D numa coisa que é tão importante para a nossa saúde, que é o sono.
Muito bom, né? Mais uma aula para a gente, Cauê. Quem está ouvindo o Alimente, essa relação com o sono é muito interessante, porque a gente sabe que todo o processo, né, até para a higiene do sono, a gente está estimulando a produção de melatonina, mas precisa da vitamina D, né? E aí a gente vai montando quebra-cabeça de influência da vitamina D, diabetes, dislipidemia, obesidade, enfim, né? Então, mais um fator. Que a pesquisa de vocês, que bom que está acontecendo, que está tendo apoio, né, das agências de fomento, né, CAPES, CNPq, FAPEMIG, porque vê a importância, é um problema de saúde pública, né, está dentro das ODSs, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, é o bem-estar, né, as pessoas têm que ter qualidade de vida e dormir, saúde mental, está dentro das prioridades, né. Então, Cauê, agora eu vou te chamar para você fazer a pergunta.
Muito bom mesmo, né, Aline? É uma aula isso aqui. Então, a gente falou de todos esses aspectos, né, da saúde mental, distúrbios de sono, diabetes, dislipidemias, risco cardiovascular e afins. E eu quero saber como que a gente leva isso para a prática, né? Como que nós aqui, profissionais da saúde, todos os profissionais da saúde que estão ouvindo, eles podem incorporar a vitamina D para lidar com todos esses problemas?
Muito importante, Cauê. Isso, assim, né? Depois de todo esse conteúdo, toda essa fala, né? A gente não poderia fechar de uma forma melhor, né? Então, a gente vai pegar todo o conteúdo teórico, né? Feito a partir, né, dos estudos e aplicá-lo na prática, né? Porque a gente precisa, né? A gente não pode ficar só na teoria, né? Então, a gente precisa ir para a prática. Então, a vitamina D, ela tem realmente um impacto significativo na saúde, como a gente viu nos blocos anteriores, em vários aspectos, né, da fisiologia humana. E como a gente também percebeu, a vitamina D é muito comum, né, a deficiência, né, em vários grupos de risco, entre outros. Então, é muito importante, né, como o Cauê mencionou, que os profissionais de saúde, eles estejam atentos aos sinais e aos fatores de risco da deficiência de vitamina D, incorporando, então, essa análise, né, essa avaliação dentro, né, da sua prática clínica. Tá? Bom, e aí como que a gente faz isso, né? Então, a gente vai mencionar algumas recomendações aqui, né, que vão ser complementadas junto com algumas recomendações que a gente já acabou falando nos blocos anteriores, que vão poder aí orientar profissionais de saúde e também, né, a população de uma forma geral. Então, vamos ver quais que são elas, né? Então, primeira recomendação, avaliação dos níveis séricos da deficiência de vitamina D, né? Então, a gente já abordou isso de forma em alguns outros blocos, mas é importante que a gente faça a avaliação dos níveis de vitamina D, principalmente em quem? Naqueles pacientes de grupo de risco e pacientes com algum sinal ou sintoma. Quais são esses sinais ou sintomas, Cauê? A gente tem, por exemplo, fraqueza muscular, dor óssea, fraturas recorrentes, os próprios fatores que a gente mencionou, depressão, ansiedade, insônia ou distúrbios do sono, diabetes, dislipidemia, doenças cardiovasculares, doenças renais, entre outros, né? E aí, como que a gente dosa, então, a vitamina D, né? A gente pode avaliar a concentração da 25-hidroxivitamina D, ou também até mesmo da sua forma ativa, que é 1,25-hidroxivitamina D, tá? E vai, então, refletir, né, a reserva corporal dos níveis de vitamina D. E aí, quais são os valores de referência, né? Então, hoje, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a recomendação mais atual, né, de 2018, a gente tem os seguintes valores. Abaixo de 20 nanogramas por ml, a gente vai ter, então, aí, valores de deficiência de vitamina D, tá? Só que, Cauê, é muito importante que esses valores, eles sejam atentos ao grupo. Então, para uma população saudável, que não tem risco de deficiência, a recomendação é valores acima de 20, ou seja, abaixo de 20 deficiência, portanto, vamos a, né, ter níveis acima de 20. Já para a população em risco, que é população de indivíduos com obesidade, de cor de pele mais escura, gestantes, lactantes, pacientes com doença renal crônica, né, esses fatores de risco, qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira, né, de Endocrinologia? São valores acima de 30, tá? Então, ou seja, população sem risco, valores acima de 20, população em risco, acima de 30, beleza? Ah, quanto mais vitamina D, melhor? Não necessariamente, né? Como a gente mencionou no bloco anterior, é muito importante a gente avaliar os riscos, né, de excesso ou toxicidade. Então, nesse aspecto, valores acima de 60 nanogramas por ml, a gente já denota, né, um excesso de vitamina D no organismo, tá? E aí, obviamente, precisa se atentar, né, à alimentação, à suplementação. Assim, geralmente, esses valores são encontrados principalmente em suplementações, tá? E toxicidade, ou seja, valores que se tornam a vitamina D, ao invés de ser o benefício, né, que a gente está falando, se torna tóxica, são valores acima de 150 nanogramas, tá? Então, esses são os valores de recomendação. E aí, então, a primeira coisa é avaliar, né, qual que está o seu nível de vitamina D. Segundo momento é a prescrição, né, seja de alimentos fortificados em vitamina D ou suplementação, ou também, né, obviamente, o aumento da exposição solar. E aí, nesse caso, a gente, pensando na suplementação, né, que é o que a gente vai ter mais aí atuação, né? A gente vai ter, então, atuação tanto de nutricionistas como de médicos, né? E aí, essa suplementação, ela vai ser realizada de acordo com a gravidade, né, da deficiência, tá? Além de outros fatores, como idade, peso, etiologia, né, comorbidades e também resposta ao tratamento, tá? A suplementação pode ser feita de várias formas, tá? Então, assim, tem várias formas farmacêuticas, como cápsula, comprimido, gota, solução, spray, né? Com várias doses, frequências, duração, né? E em relação à dose, né? Pensando especificamente nesse aspecto, a gente não tem um consenso específico, sabe, Cauê? Em relação à quantidade de suplementação de vitamina D ministrada, tá? Principalmente para prevenção, porque, como a gente falou, não é uma suplementação que todos devemos fazer, né? Assim, a gente precisa primeiro avaliar, né? Mas existem algumas diretrizes, tá? Que podem servir de referência também, né? Uma diretriz aí muito importante, que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que vai recomendar o seguinte tratamento. Para pacientes que têm uma classificação que a gente chama de deficiência grave, que é valores abaixo de 10 nanogramas por ml, a recomendação, de acordo com a ASBEN, né, que é a Sociedade Brasileira, é de 50 mil unidades internacionais por semana, tá? E qual tempo, né? De 6 a 8 semanas. Então, ou seja, de 6 a 8 semanas, esse paciente vai receber 50 unidades internacionais, aonde ela pode ser administrada de várias formas, né, como a gente falou, seguida de 1.000 a 2.000 UI dia, por tempo indeterminado. Então, né, o profissional ele vai acompanhando para ver se esse paciente ele não vai, por exemplo, voltar a ter deficiência, tá? Porque às vezes pode ser, né, uma coisa já mais crônica, né, algum aspecto relacionado a isso. Para pacientes que têm uma deficiência considerada moderada, né, que é de 10 a 20 nanogramas por ml, a recomendação da ASBEN é de 7 mil unidades internacionais por dia, de 6 a 8 semanas, seguidos também de uma suplementação aí de 800 a 1.000 UI dia, tá? Também, né, a depender do tempo aí acompanhando com o profissional. E para pacientes que tenham valores entre 20 a 30 nanogramas, né, a recomendação aí é de 1.000 a 2.000 UI dia, e aí, claro, essa recomendação ela pode ser também atingida a partir de alimentação, ou a partir, né, da exposição solar, e aí, claro, sempre ir avaliando, né, na medida do possível os valores da vitamina D para que não ocorra excesso ou toxicidade, né? E aí, então, é esse aspecto. A gente precisa avaliar a vitamina D, fazer a suplementação adequada, e depois que você suplementa a avaliação periódica, né? Então, para acompanhar se essa suplementação ela não vai estar tóxica, né? Ela não vai levar aí um prejuízo. E, obviamente, a gente falando de suplemento, a gente não pode esquecer da orientação, né, para a população das medidas de prevenção e promoção, né, dos níveis de vitamina D, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, que é a exposição solar adequada, uma alimentação balanceada, atividade física regular, controle do peso corporal, manejo do estresse, cuidado com o sono, né? Porque, assim, se a gente também está muito estressado ou com muito sono, isso também pode interferir nesses fatores, né? No, por exemplo, na exposição ao sol, na atividade física, na alimentação, né? Então, são todos esses fatores que vão, né, culminar aí numa quantidade, né, numa produção de vitamina D adequada, né? Então, finalizando, né, a gente conclui aí que os profissionais de saúde, eles podem e devem, né, incorporar, né, essa análise, essa avaliação da vitamina D, né, no manejo dos pacientes e da população que, de forma geral, e principalmente aqueles indivíduos que tenham esses fatores de risco, como a gente falou, problemas de saúde mental, distúrbios do sono, diabetes, dislipidemia, risco cardiovascular, né? E aí sempre de uma forma individualizada, tá bom? Fazendo todo esse aspecto, né? E chegando aí a um resultado sempre, né, mais adequado para a população, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população.
Em complementação, né, à fala do Luiz, eu só queria realmente ressaltar que em alguns casos é preconizada a suplementação, né? Ele colocou muito bem aí que, na verdade, nem todo indivíduo precisa de suplemento, né? Mas tem alguns casos que nós tratamos como suplementação profilática, então ela é preconizada para gestantes, lactantes e também crianças, devido a esse aumento ali das demandas metabólicas. Então, esse é o grupo que fundamentalmente necessita, de fato, dessa suplementação. Agora, os demais casos, realmente, precisa, todo mundo precisa fazer suplementação? Não, né? Aí tem que ser avaliado realmente o ciclo da vida, né? Se o indivíduo possui algum sinal clínico que leve a essa suspeita de deficiência de vitamina D, né? Afinal, coletar exame de sangue também é invasivo, então isso também precisa ser pensado. É um indivíduo que realmente apresenta esse potencial de ter, né, a deficiência de vitamina D? Então, quais são aqueles fatores de risco que a gente já abordou até agora, né? Por exemplo, se o indivíduo também tem a presença de algum polimorfismo genético, né? Não que a gente vá solicitar esses exames de maneira indiscriminada, porque eles também têm um custo elevado. A gente vai fazer um screening de todos os polimorfismos que o indivíduo tem? Não, não é tão palpável assim na prática clínica isso. Mas se o indivíduo possui esse exame genético, é importante, né, considerar isso também como um fator que leve ali à escolha da suplementação, né? Isso porque alguns estudos também têm demonstrado que às vezes você tem, o indivíduo tem deficiência de vitamina D, fazem a dose de ataque, reavaliam após 3 meses, né, se aquela dose foi efetiva para correção da deficiência de vitamina D, e quando tentam manter esse quadro, né, o período de manutenção, né, desses níveis, e aí faz um controle após 1 ano, nota-se que novamente esse indivíduo apresenta a deficiência de vitamina D. Então, assim, a dose de ataque foi, digamos, apropriada, adequada para a deficiência, para corrigir a deficiência de vitamina D, mas a dose de manutenção não foi o suficiente para evitar, né, que o quadro regredisse novamente. Então, nesse caso, né, pode haver a suspeita de que tem algum fator genético que está interferindo nesse quadro, né? Então, nesse caso, a suplementação ela é necessária para fazer a manutenção desses níveis adequados. É para sempre? Não. Mas aí é necessário ali nesse caso uma periodicidade. Eu acho que acaba amarrando um pouquinho também sobre essa questão do fator genético que a gente tanto falou, né? Então, a suplementação sempre com recomendação do profissional, considerando, né, que ela tem um potencial de toxicidade também. Então, o uso indiscriminado nunca é recomendado. Nutricionista ou médico é o profissional adequado para orientar.
Perfeito, né? Fechando esse episódio duplo, né? Uma parceria aí, encontrando com a Thaís e com o Luiz, até de trabalho com a UFOP, né? E parabenizando vocês, né, pela dedicação aos projetos que vocês fazem de pesquisa, né? Com apoio sempre da Agência de Fomento. A gente precisa sempre valorizar a ciência, né? E a produção da ciência com embasamento. Então, a fala de vocês aqui é totalmente. Com embasamento científico, segura, né? Vocês vão, trazem referências, então, por isso que a gente assim, agradece muito a confiança de trazer a voz de vocês, né? Representando as universidades, né? Que vocês atuam, o UFOP principalmente, mas usando essa voz, né? Esse canal do Alimente para divulgar sobre a vitamina D. Eu achei riquíssimo, né, essa série, para começar 2024, traz muito, tanto o contexto epidemiológico, mas quanto que a gente. Pode aplicar isso na prática, né, de olhar esse exame de um paciente ou de uma população que você atua, né, de um ciclo da vida específico, e olhar com carinho, né, sinais, sintomas, né, se tiver o exame disponível, para ver que a vitamina D é importante para vários sintomas, né, que relatos, né, doenças que a gente falou aqui, de epidemia, doença, diabetes, saúde mental, ansiedade, depressão, qualidade do sono, que é a base para tudo. Então, você só tem a agradecer. Não sei se Cauê quer fechar aí também, falando alguma coisa.
Eu só tenho a agradecer também, né? Para mim isso aqui é uma aula, né? Sim, aprendo muito. Todo episódio que a gente grava, mas aqui principalmente o episódio foi muito legal. São vários aspectos que eu não imaginava que a vitamina D realmente podia influenciar, né? E a gente vê como ela pode ser influenciada, pode ser bem trabalhada. E agradecer aos dois, deixar o espaço, reservar o espaço final para eles poderem agradecer, falar alguma coisa, eles queiram deixar redes sociais, deixar alguma mensagem, né? Para quem está ouvindo a gente, enfim.
Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Assim, realmente eu me sinto muito orgulhosa, né, por poder vir aqui ser também uma portadora, né, de informação, especialmente num canal que tem tanta visibilidade, né? Então, assim, eu queria, antes de tudo, parabenizar o trabalho de vocês também, né, e ressaltar a importância de projetos como esse para divulgação científica, que merecem de fato, né, assim, cada vez mais uma repercussão cada vez mais ampla, né? Então a gente recebe financiamento, a gente enquanto instituição pública, a gente recebe financiamento para realizar, né, os nossos objetivos enquanto pesquisadores. E eu acho que essa é uma devolução que a gente faz para toda a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade, né? Então, assim, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
E eu queria, né, faço das palavras da Thais a minha, né, assim, é um prazer imenso estar aqui hoje e poder conversar, falar um pouquinho das sistemáticas, né, que a gente trabalha e gosta tanto, né, então, vitamina D, sono, principalmente, são dois fatores aí que eu tenho estudado há muito tempo e é um prazer estar aqui. E aí, fazer o jabá, né, como o Cauê deu a deixa aí, eu quero deixar aí algumas recomendações, né. Então, primeiro eu queria falar sobre o nosso grupo de pesquisa aqui da UFOP, que é o GPENSC, tá? Que é o grupo de pesquisa de ensino em nutrição, em nutrição e saúde coletiva, tá? A gente tem um Instagram que é arroba GPENSC, tá? Então, GPENSC, tá? E lá, né, assim, a gente divulga vários conteúdos, né? A gente tem aí também, por exemplo, algumas lives, até uma live que eu e a Thaís fizemos durante a pandemia, né, Thaís, onde a gente abordou aspectos relacionados a sono, saúde mental, entre outros. E eu também queria recomendar um outro projeto, que é um projeto aqui também, né, de meu e de alguns outros pesquisadores e professores aqui da UFOP, que é o Epiciência, tá? Que é um Instagram, né? A gente tem um Instagram de divulgação científica, aonde a gente traz alguns conteúdos relacionados à epidemiologia, ciência, método científico. E a ideia é, né, desvendar um pouquinho desse método científico da epidemiologia para estudantes, profissionais de saúde e também, né, a população de uma forma geral. Então, realmente agradecer e vou deixar aqui, né, caso algum ouvinte tenha se interessado, queira conhecer um pouco mais, né, sobre o projeto, que foi o Covid Confidentes, eu vou deixar aqui o nosso e-mail, tá? Institucional, que é covid.inconfidentes.ppgsn@ufop.edu.br. Então, covid.inconfidentes.ppgsn@ufop.edu.br. Beleza? Então, acho que é isso e finalizar agradecendo novamente.
E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. As vozes do nosso episódio são de Aline Aguiar e Cauê Barbosa. O roteiro de Luiz Menezes e Thaís Sabião. A arte de Ana Fontinelli e edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das pró-reitorias da Universidade Federal Fluminense e a pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios. @alimente.nutricao e ciência. Te esperamos no próximo, até a próxima e fiquem bem!